Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos dias em que a pregação e estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas, das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram o grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação, para o estudo bíblico, é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos, graças a Deus, têm sido alcançados e sabemos isso através da comunicação que vocês têm tido conosco. Cartas, e-mails, telefonemas têm chegado até nós, expressando o valor do programa, mas também perguntando-nos sobre algumas questões, algumas dúvidas suas, alguns textos difíceis de serem interpretados. Por isso, nós queremos que você tenha toda a liberdade para escrever, para ter um canal de comunicação conosco e queremos ajudá-lo na medida do possível. Por isso mesmo, hoje eu registro o e-mail que recebemos da Ivone, que não mandou nem a sua cidade nem o seu estado, mas é uma ouvinte nossa. Foi essa a sua mensagem. Sempre fui ouvinte da Transmundial, desde 78, época em que era nova convertida. Na cidade em que eu morava, não tinha igreja. Louvo a Deus pela vida de todos os participantes dessa rádio. Que Deus continue iluminando todos esses que fazem essa rádio tão abençoada. Um grande abraço para todos. Quem nos mandou esse e-mail, então, foi a Ivone. Querida irmã, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de muitos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens também têm tido a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos. Com isso, constatamos que alcançamos muitos outros amigos de uma maneira que só Deus conhece o seu número exato. Então nós louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos que você se sinta edificada através das mensagens que nós temos transmitido. Pedimos a Deus que possa usar as nossas mensagens para a sua edificação. E precisamos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar com as suas orações. Exatamente para isso eu quero convidar você, Ivone, e também você que está me ouvindo agora, para orarmos. Vamos falar com o nosso Deus, pedindo suas bênçãos para o estudo de hoje. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que, por Ele mesmo, sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de glorificar. Abençoa-nos, Senhor, e recebe o nosso louvor, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer. nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo continuarmos os nossos estudos no primeiro capítulo dessa segunda carta de Pedro. Vamos estudar 2 Pedro 1, 16 a 18. Três versículos apenas. Nesse texto vamos encontrar a sequência da ênfase que Pedro nos apresentou nos versos anteriores, 12, 13, 14 e 15. Nesses versos em que basearemos os nossos comentários, Pedro afirmou que o seu ensinamento a respeito do poder e da vinda do Senhor não foi derivado de fábulas que ele havia inventado. Não tinha sido originado de histórias inventadas pela mente humana, muito pelo contrário. As suas declarações e o seu ensino, que agora lhes relembrava, tinha por base a fidelidade dos apóstolos que tinham tido o privilégio de serem testemunhas oculares da majestade de Jesus. O apóstolo Pedro com certeza se lembrava da cena da transfiguração. Ele tinha em mente a ocasião quando Jesus foi transfigurado, um acontecimento ao qual ele esteve presente para testemunhar a glória do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas registraram nos seus evangelhos exatamente essa cena. Por exemplo, em Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, nós temos essa cena da transfiguração. E como veremos no próximo programa, em acréscimo ao testemunho ocular dos apóstolos, as profecias do Antigo Testamento também afirmavam a glória e o poder do Senhor. Estas profecias não se originaram da vontade humana. Pelo contrário, foram os profetas que falaram movidos pelo Espírito Santo que os inspirava. Então, ao introduzirmos a nossa reflexão sobre esses versos tão importantes, nós podemos nos assegurar da veracidade da palavra de Deus. É, podemos saber da verdade da palavra que temos estudado. Essas verdades, testemunhadas pelos apóstolos e pelos profetas do Antigo Testamento, nos dão segurança de que estamos estudando a verdadeira palavra de Deus. E é importante percebemos que Pedro nos chama a atenção para o fato de que ele fazia isso porque sabia que estava também com seus dias contados. Certamente, depois de ter sofrido perseguições e contrariedades, depois de ter testemunhado por mais de 30 anos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois de demonstrar-se fiel ao mandato do Senhor Jesus de pastorear as ovelhas, conforme lemos lá em João 21, depois também de ter influenciado Marcos na composição do primeiro evangelho escrito, ele sabia que a sua frágil morada estava com prazo determinado pelo Senhor. Essa expressão que Pedro usou, certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, conforme o versículo 14, nos traz a realidade de que estamos aqui apenas de passagem, de que somos peregrinos e forasteiros, como o próprio apóstolo mencionou na sua primeira carta. E diante dessa realidade, da nossa transitoriedade, vale a pena então perguntar qual é o testemunho que temos deixado, que deixaremos para os nossos queridos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Depois que a nossa morada terrena houver terminado aqui, qual será a herança que deixaremos para aqueles que conviveram conosco? Que valores deixaremos? Valores passageiros, como essa vida aqui, ou valores eternos que nos conduzirão, que conduzirão muitos outros à comunhão com Jesus Cristo? Pedro e os demais apóstolos nos deixaram um testemunho verdadeiro, um testemunho de tal maneira que pode nos conduzir à comunhão com o Senhor. Devemos então valorizar esses testemunhos verdadeiros e, a partir disso, temos então o título para a nossa reflexão no programa de hoje. Os Testemunhos dos Apóstolos. Exatamente. Esse é o título, então, eu repito, se você quiser anotar, Os Testemunhos dos Apóstolos. 2 Pedro 1, 16, 17 e 18. Querido amigo, quando examinamos o legado que os apóstolos nos deixaram, devemos perguntar primeiramente o que é que exatamente Jesus queria que fosse feito no mundo. Agora, para sabermos isso, devemos ouvir o que ele diz e aprendermos então com ele mesmo essa resposta. Os escritos de Lucas se concentram no testemunho apostólico. Jesus disse: Vós sois testemunhas dessas coisas, Lucas 24. Sereis minhas testemunhas, Atos 1:8. Ora, essa linguagem é às vezes empregada com até desleixo e descaso em nossos dias. As pessoas falam em testemunhar por Jesus sem tê-lo experimentado da forma que se vê nesses textos. Não somos testemunhas no sentido especial do termo, empregado com referência aos apóstolos. Eles viram Jesus que, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas. Por exemplo, veja Atos 1:3, Lucas 24:36. E aí eles foram enviados como testemunhas da sua ressurreição. Ainda assim, eu creio que esse elemento da comissão apostólica deve fornecer a orientação para o nosso trabalho de hoje. Isso porque, se o testemunho dos apóstolos é o meio pelo qual as pessoas se achegaram à fé, então devemos estar preparados para enfrentar o mundo descrente no qual vivemos com esse mesmo testemunho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Várias abordagens poderiam ser usadas. Ao invés de tentar complicar, muitos geralmente simplificam limitando o estudo ao Evangelho de João, por exemplo, porque o objetivo daquele apóstolo era que seus leitores cressem em Jesus. Essa abordagem apresenta o testemunho da ressurreição ao mesmo tempo em que estabelece a divindade de Jesus e, por conseguinte, a autoridade por trás da comissão, como, por exemplo, vemos lá em Mateus 18. Mas, quando nós olhamos para Pedro e para Marcos, o Evangelho de Marcos é também um bom método de evangelismo, de testemunho sobre a vida, sobre o ministério, sobre o sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor. Mesmo não sendo esse o nosso tema, é importante que você relembre que por 4 vezes os judeus tentaram matar Jesus, conseguindo isso na última vez. E sempre o motivo era o mesmo. Eles faziam questão que ele morresse por causa das suas alegações contundentes a respeito da própria natureza, da sua própria natureza. Isso é, ele foi acusado e foi morto de blasfemar porque ele afirmava ser Deus. Agora, nós sabemos que ele era Deus realmente. Temos que considerar o seguinte, se foi essa acusação que o Sinédrio usou para matar Jesus, qual foi o significado da sua ressurreição pelo poder de Deus, pelo poder do Deus Todo-Poderoso? Certamente, além de não crerem, os judeus não aceitaram o testemunho dos apóstolos e os perseguiram e os mataram. Isso aconteceu com Tiago, com Paulo, com Pedro e com tantos outros apóstolos que testemunharam a verdade de Deus. Nos versos 16 a 21 dessa segunda carta, então, veremos esse testemunho apostólico apresentando 2 aspectos. Nos versos 16 a 18, que estamos estudando hoje, observa-se o testemunho ocular, isso é, aqueles que presenciaram os fatos como eles aconteceram. E nos versos 19 a 21, que estudaremos no próximo programa, observaremos o testemunho das Escrituras Sagradas a respeito das verdades divinas que nos trazem a salvação. Em relação a essa primeira parte, aos versículos 16, 17 e 18, constatamos então que Pedro se refere à vinda do Senhor, que foi testemunhada tanto pelos apóstolos como pelas Escrituras do Antigo Testamento. Mas, como vemos logo, surge uma questão muito importante. A que vinda de Jesus Pedro está se referindo? Será que é a primeira ou a segunda vinda? Evidentemente, é claro que há só 2 possibilidades. Ele se refere ou à primeira ou à segunda vinda, de um modo geral. Sem nos aprofundarmos mais detalhadamente no texto, podemos entender que o apóstolo se refere à primeira vinda de Jesus. E essa impressão é até apoiada pelo fato de Pedro referir-se à cena que ele mesmo presenciou quando Jesus foi transfigurado diante de 3 apóstolos, dentre eles, ele mesmo, Pedro. Agora, você deve se lembrar que João, Tiago e Pedro tiveram esse privilégio de ver Jesus transfigurado, recebendo também Moisés e Elias. Lembre-se de Mateus 17. Entretanto, quando analisamos um pouco mais, quando analisamos mais detalhadamente esses versos, podemos perceber que Pedro está se referindo à segunda vinda de Jesus, isso é, a volta de Jesus, a vinda de Jesus em glória. Conforme o próprio Senhor Jesus avisou, quando do seu sermão escatológico, nos últimos dias antes da sua entrega por nós. Antes dele morrer, ele disse que ele voltaria para estar conosco, para nos receber. E essa colocação tem por base outras vezes que Pedro usa a palavra grega parousia, que se refere precisamente à segunda vinda de Jesus, onde ele fala, por exemplo, da vinda do dia do Senhor. Agora, além disso, Pedro associa os termos poder e vinda de Jesus, o que nos leva a entender que ele está se referindo a uma vinda em poder e glória. O anúncio do regresso de Jesus, da segunda vinda de Jesus, observado dessa perspectiva, tem que ser entendido não como um produto da mente humana, de fábulas artificiais ou mitos ou ficção científica. Não. O anúncio da vinda de Jesus, da volta do Senhor Jesus, é resultado da revelação de Deus. Dessa maneira, então, podemos distinguir a mitologia da revelação de Deus. Na verdade, devemos entender que o mito precisa da realidade divina e também necessita da força que origina a salvação. A diferença dos falsos mestres, que serão mencionados e caracterizados no capítulo 3 dessa carta, a diferença entre os falsos mestres e os apóstolos é que esses apóstolos não falaram, não fizeram afirmações baseados na sua própria sabedoria ou suposições. Não, eles foram testemunhas oculares e auditivas da glória do Senhor Jesus quando ele se transfigurou diante deles. Ali, junto a Pedro, João e Tiago, o Senhor Jesus manifestou algo da sua glória e eles ouviram a voz do Pai que dava testemunho da aprovação do ministério do seu Filho, o Senhor Jesus. Foi aquela uma antecipação dessa glória que será manifestada quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda. Na verdade, desde o início, o apóstolo Pedro provou ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo, conforme lemos a declaração que Lucas registrou quando Pedro respondeu à proibição que o Sinédrio queria lhe impor. Pedro disse claramente o seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Leia essas afirmações de Pedro em Atos 4, 19 e 20. Entendendo que esse é um tema adequado e relevante às nossas vidas, então o princípio que o texto nos propõe, que pode mudar a nossa vida, que deve nos encorajar e nos desafiar para uma vida de testemunho, podemos ver esse princípio na seguinte frase: diante da certeza da volta de Cristo, somos convocados a exercitar o nosso papel de testemunhas. Eu repito, e se você puder, por gentileza, anote essa frase: diante da certeza da volta de Cristo, somos convocados a exercitar o nosso papel de testemunhas. Nesses versos, nós vamos encontrar três considerações sobre os testemunhos do Senhor Jesus Cristo. Só que eu gostaria de ler os versos para você antes. Muito bem, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. É Pedro que está falando, relembrando aquilo que ele viu na cena da transfiguração. Versículo 17: pois ele recebeu da parte do Pai, da parte de Deus, seu Pai e nosso Pai, o que que Jesus recebeu? Honra e glória, quando, pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz. E exatamente aqui Pedro mostra aquilo que Deus o Pai falou para Jesus na cena da transfiguração. E essa foi a mensagem: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí Pedro termina a sua colocação dizendo o seguinte: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Muito bem, certamente Pedro está se referindo à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E novamente eu repito para você o princípio que esse texto nos mostra. Diante da certeza da volta de Jesus Cristo, diante da certeza dessa volta gloriosa, nós somos convocados a exercitar o nosso papel de testemunhas. Espero que você tenha se lembrado, porque eu citei no início dos nossos comentários, eu citei Atos capítulo 1, versículo 8 e também Lucas capítulo 24. Nesses dois versículos, o evangelista Lucas nos mostra que somos testemunhas. Só que essa palavra testemunhas, e eu já me referi a isso em nossos programas algumas vezes, a palavra testemunhas vem do grego martíria, e martíria quer dizer mártires. Portanto, o que Jesus está dizendo lá em Atos 1:8 é que nós somos seus mártires para proclamar a sua ressurreição. Isso aconteceu com a primeira geração. Os apóstolos quase todos foram mortos, martirizados, exceto João, que morreu idoso. Mas isso quer dizer também que nós ainda poderemos ser martirizados, hostilizados pelo mundo para proclamarmos essa mensagem da ressurreição. Mas vamos ver os aspectos que temos que considerar com relação a testemunhos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto refere-se à fundamentação dos testemunhos. Veja só, o fundamento dos testemunhos não é artificial nem meramente humana. O fundamento dos testemunhos se baseia na experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, deixa muito claro que os demais apóstolos e nós temos já experimentado a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qual é o fundamento para o seu testemunho, querido amigo? Eu espero que o seu fundamento para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, além de ser a palavra de Deus, deve ser a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo para nós é que a experiência que ele teve, não apenas do discipulado de 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, mas aquela experiência especial em que Jesus se revelou para ele, para Tiago e para João, transfigurado, foi uma experiência que marcou a sua vida. Logicamente, essa transfiguração aconteceu com Pedro, Tiago e João. Não se repete mais hoje, mas a experiência pessoal com Jesus Cristo é que nos dá base para falarmos, para testemunharmos de que Cristo faz diferença em nossas vidas. O segundo aspecto refere-se, então, ao conteúdo do nosso testemunho. O conteúdo do testemunho proclama o poder salvador de Jesus Cristo. O conteúdo do testemunho proclama a vinda do Senhor Jesus glorificado. Esse foi o Cristo revelado na transfiguração. Ele virá um dia, não mais para salvar, mas em poder e glória para julgar todos os seres humanos. O terceiro aspecto, então, refere-se à missão das testemunhas. Esse é um aspecto que envolve-nos completamente. A missão das testemunhas é transmitir aquilo que viram e ouviram, aquilo que experimentaram. Então, a pergunta cabe novamente. O que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem experimentado do Senhor Jesus Cristo? Esse é um aspecto importante. Tem que ser o testemunho baseado na sua vida, na sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. E a missão das testemunhas é proclamar essa obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Era essa missão que Cristo deu aos apóstolos e é essa missão que ele deu a nós também, seus discípulos. Testemunharmos da sua vida, do seu ministério, do seu sacrifício, da sua volta para nos buscar. Querido amigo, esse é o nosso grande desafio, de sermos testemunhos do Senhor Jesus Cristo, de proclamarmos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, a experiência que temos tido com Ele, para que outros tantos possam também experimentar a verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para que outros também possam saber que um dia todos nós estaremos diante dEle, não mais diante de um Cristo crucificado, de um Cristo que nasceu num berço de palha. Não, nós estaremos diante de um Senhor glorificado. E aí teremos que prestar contas de nossas vidas diante dele e de nosso testemunho por ele. A minha oração é que você possa ser encontrado aprovado diante dele, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para o seu próprio benefício. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Salvou-me, meu Jesus.